Rádio Mundial apresenta Conversando sobre o Câncer, um programa informativo do Instituto Oncoguia, com a psico-oncologista Luciana Holtz.
Ouvintes da Rádio Mundial, boa tarde, nossos usuários agora do Instituto Oncoguia. Sejam bem-vindos ao Conversando sobre o Câncer, um programa informativo do Instituto Oncoguia. Para quem não me conhece, eu sou a Luciana Holtz, eu sou psico-oncologista e sou eu que estou à frente aqui deste programa aqui da Rádio Mundial na próxima meia hora. Agradecer, né, novamente a parceria com a Rádio Mundial, que nos oferece esse espaço e que nos possibilita falar sobre um tema que é tão difícil, muitas vezes assustador, muitas vezes, né, que realmente afasta as pessoas, faz com que as pessoas não queiram ouvir. Mas a gente tenta trazer o tema de uma forma mais leve, de uma forma atualizada e de uma forma que realmente a gente consiga quebrar preconceitos e mudar a forma como as pessoas pensam a respeito do câncer. No programa de hoje, então, eu estou aqui, eu nem vou falar muito de Oncoguia, de meu Oncoguia, porque eu estou realmente muito feliz com a minha convidada de hoje, a gente tem muita coisa para conversar. Então está aqui comigo a Ana Paula Nogueira. A Ana Paula é uma visitante de Porto Velho, né? A Ana tem 38 anos e a Ana, há um ano, né, ela descobriu que ela teve um diagnóstico de câncer de mama. E a gente vai bater um papo agora. A Ana tem coisas importantes para contar, além de ter um super astral, de ser uma mulher super especial. Então, Ana, para começar, muito obrigada por você estar aqui.
Que isso, é um prazer estar aqui com você para poder esclarecer para as pessoas um pouco mais do que eu passei da minha lição de vida, né, que eu posso chamar assim.
Bom, onde a gente começa? Então, você mora lá em Porto Velho, em Rondônia. Isso. E aí você estava lá tocando tua vida. Fala um pouco da Ana Paula, né? Eu acho que é bacana contar um pouco quem você é.
Eu costumo dizer que eu estava vivendo um conto de fadas. 37 anos na época, dois filhos lindos, muito bem casada, trabalhando com o que eu gosto, malhando na academia, vivendo uma vida muito normal e muito feliz. Um dia, do nada, fui fazer meu autoexame, me conhecendo, né, como você fala, e descobri um nódulozinho. E fui no médico, ele pediu um exame, ultrassom, não deu nada nesse ultrassom, disseram que era uma glândula sebácea. Só que eu fiquei na dúvida, fiquei com aquilo na cabeça e falei, esse negócio está crescendo, não está certo. Voltei ao médico, insisti, daí uns dois meses, e ele se assustou com, né, como tinha progredido, como tinha aumentado o tamanho. Ele falou, a gente precisa fazer uma biópsia, e rápido. Eu falei, coisa ruim, então ele falou, só posso te dizer depois do exame. Aí fiz, no outro dia já me operei e com uma semana chegou o resultado, né? Que era maligno, que eu estava com tumor maligno e que eu precisava urgente de um astrologista para fazer a cirurgia e me tratar. Foi quando eu vim para São Paulo, preferi aqui e consultei com o astrologista, o Dr. Silvio, e ele me passou os procedimentos. Eu preciso saber a extensão dessa doença, a gente precisa fazer mais alguns exames para poder te dizer como a gente vai prosseguir com esse tratamento. E foi o que foi feito. Me internei, fiz os exames, graças a Deus descobrimos que era localizado e fiz a cirurgia. Foi muito bem sucedida, não precisei fazer a mastectomia, eu fiz a quadrantectomia e o esvaziamento de axila. E após a cirurgia, eu me recuperar da cirurgia, eu iniciei a químio, dois ciclos de químio, que são 8. E agora eu estou fazendo a rádio, são 30 rádios, eu já fiz a 15ª hoje, estou assim no final dessa batalha, mas em nenhum momento eu parei, continuei trabalhando, continuei criando meus filhos.
Não vou interromper você, porque você vai contar tudo antes de eu te perguntar.
Eu adoro falar.
Você disparou e agora tem um monte de coisa que eu vou fazer você voltar para trás.
Tá bom.
Na verdade, vamos pensar um pouquinho, né? Assim, você estava lá em Porto Velho, como é que era a forma como você se cuidava? Assim, você tinha uma regularidade que você ia ao médico? Porque acho que isso é super importante, né, Paula?
Olha,
a gente poder falar para as mulheres que a forma como a gente se cuida é fundamental. A frequência, a regularidade.
E foi engraçado, porque todo mundo, assim, você com câncer? Você? Mas você é muito certinha, você se cuida muito, você vai ao médico toda hora. Pois é, mas eu faço preventivo 2 vezes por ano, faço mamografia e mesmo assim, um tumor, peguei e ele apareceu. Então, como que... Imagina quem não segura. Tem que se cuidar, tem que se conhecer, tem que ir no médico. É muito importante. Eu, do intervalo de um preventivo para o outro, apareceu o nódulo. Então, Lu, tem assim... É o que eu insisto com as pessoas... Tem que cuidar, tem que ir no médico, não é brincadeira. É,
acho que você está falando coisas super importantes, né? Porque assim, a gente fica aqui falando do pacotinho completo, então tem que se conhecer fazendo autoexame. Tem que se ter mais, né? A mulher tem que ir ao ginecologista anualmente, durante a consulta com o ginecologista. Ele tem que fazer o exame clínico das mamas e se a mulher tiver mais do que 40 anos, que é a recomendação, ela tem que sair da consulta com pedido de mamografia. Assim, fazendo tudo isso... Pode dar errado.
Pode.
Agora, se der errado, acho que, de novo, você é um exemplo excelente porque você achou pequenininho, né? Você achou no início, você pôde detectar precocemente, que é a palavra-chave hoje,
mas
né?
Mas é o que eu, assim, uma coisa que eu deixo bem claro para todo mundo que eu converso, que eu procuro esclarecer bem as mulheres e insistir. Se forem ao médico, fizerem algum exame e ficarem na dúvida... Por favor, volte com o médico.
Rápido,
insista,
né?
Rápido. E rápido, que o meu até demorei demais. Mas volte, insista, peça outro exame. Se o médico ficar assim, você tiver na dúvida ainda, procure outro profissional, mas esclareça. Porque hoje, o que eu posso dizer, eu tô aqui, eu tô bem, eu tô curada... Foi graças a essa minha insistência.
Não, você teve uma... Sabe o que a gente fala muito, Ana? Assim, você teve uma postura ativa com relação à sua própria saúde. Né? Você não se paralisou. O que eu acho muito grave, Ana, é que as pessoas têm tanto medo da possibilidade de ter câncer. Né? A palavra ainda é tão assustadora. E acho que é por isso que a gente tenta fazer esse programa
aqui. As pessoas falam assim, não fala essa palavra. Como eu não vou falar? Eu falo assim, eu tive câncer. Olha que coisa mais gostosa.
Tive.
Eu não tenho. Por quê? Porque eu me cuidei, porque eu fui atrás.
E você teve acesso a um tratamento.
Eu me sinto,
né?
Tão vitoriosa, Lu. Nossa, assim, porque que nem o pessoal, eu não, vergonha de quê, gente? Quem passa por um câncer, quem faz um tratamento, não é brincadeira. Quem passa por isso e fica bem é uma vitoriosa. Eu me sinto orgulhosa de mim mesma.
Com certeza, está certíssima. Tem que se sentir mesmo. E eu acho que esse que é o problema. Eu acho que assim, as pessoas precisam, né? A gente precisa conseguir quebrar esse preconceito, a barreira do preconceito, né?
Exatamente.
Não é que a gente discute tanto isso no Instituto, né? A gente tava até te contando, assim, a gente definiu como a visão do Instituto, ficou bacana porque assim, que a gente espera que o preconceito, o sofrimento e as mortes, né, que existem, né, geradas pelo câncer, não existam mais. Então, isso a gente acha que é importante, né? Então, a gente quer que as pessoas parem de ter medo, porque o medo impede que elas se cuidem.
Depois disso, eu conversei com várias pessoas, né? Eu tenho um negócio aqui, mas eu não quero ir no médico, porque eu tenho medo de saber. Eu digo, para com isso. Eu falei assim, se eu não tivesse ido, hoje eu não estaria bem assim.
É.
E outra coisa, o intervalo de quando eu fiz o primeiro exame para o outro, infelizmente, foi longo, porque... Eu já tinha feito o exame, apesar de eu ver que eu precisava voltar, mas, tipo assim, o trabalho falou mais alto e era uma reunião daqui, uma coisa dali. Gente, não façam isso. Priorizem a saúde, por favor.
É.
Porque é muito importante. Hoje eu vejo isso. Hoje você me pergunta, eu largo qualquer coisa, sabe, pra ir cuidar. Eu marquei 4 consultas e não fui. Passaram-se quase 3 meses e nesses 3 meses meu tumor aumentou muito. Talvez meu tratamento não precisasse ser tão agressivo como foi. Não estou reclamando, não me sinto no direito de reclamar, porque eu acho que Deus foi muito bom comigo e eu estou bem hoje. Mas a minha quimio foi muito forte e não passei mal. Não sei se fui uma exceção, mas hoje com os medicamentos avançados, muita gente também está conseguindo fazer o tratamento sem tantos efeitos colaterais, os temidos efeitos colaterais. Mas eu poderia ter sido menos, poderia ter sido uma coisa mais light. Então, saúde em primeiro lugar.
Isso mesmo, isso que você está falando é fundamental.
Você já deve ter escutado.
Não, você está falando, né, do medo das palavras, das pessoas pronunciarem a palavra.
Exatamente.
Sabe o que eu escuto, Ana? Quem procura, acha. Então, eu não vou procurar porque eu tenho medo de achar.
Meu Deus.
Então, assim, é outra bobagem. É muito pelo contrário. E que a gente tem que pensar, assim, se achar... Tomara que ache pequenininho, porque daí a gente fala em cura, daí a gente fala em qualidade de vida, hoje a gente já sabe que se achar no começo, não, a gente não fala mais em morte, né?
Que, né, olha, eu tava te falando, quando eu fiz a minha quimio, eu não parei, eu graças a Deus, eu não tive os efeitos, né, eu passei muito bem a minha quimio, graças à medicação também que eu tive acesso, mas eu continuei trabalhando, continuei minha vida, eu fiz uma festa de aniversário, todo mundo chegava... Ah, mas você não estava doente? Estava, realmente, eu estava, eu não estou mais, eu estou celebrando a vida. E isso no meio do ciclo da quimio. Então, você pode achar no começo, você pode fazer o tratamento e continuar vivendo normalmente, ter uma qualidade de vida ótima.
Isso é outra coisa para a gente também desmistificar, né, Ana? Que, assim, hoje as pessoas falam, ai, meu Deus, ela está fazendo o tratamento, então ela está num quartinho escuro, vomitando, verde, né? Verde, né? Sem cabelo, que é outra questão.
O pessoal chegava em mim falando assim, eu trabalhando, né, e numa obra gigantesca, o pessoal, nossa, é mentira, então, que eu ouvi falar, me disseram que você estava morrendo. Morrer, né? Digo, eu morrendo de quê? Ah, você estava com câncer? Eu falei, não, realmente eu tive. Como teve? Sabe?
Assim,
Eu falei, eu tive, fiz a cirurgia, estou fazendo quimioterapia. Você está fazendo quimioterapia? Como assim?
Ana, como é que foi quando caiu o cabelo?
Olha, eu tinha um cabelão, sabe? Lourona, cabelo na cintura, aquele cabelo que todo mundo queria, todo mundo invejava. E o doutor Rafael me deixou muito ciente que eu perderia meu cabelo. Ele me falou, olha, é uma preparação, eu tô vendo que você é muito vaidosa. E a sua quimio vai cair o cabelo. Falei, tá. Fui logo atrás de uma peruca. Acho que eu até comentei contigo essa história.
É importante contar essa história.
Fui atrás de uma peruca, eu queria uma peruca igualzinho o meu cabelo.
Loira gigantesca.
Loira gigantesca. E como a mulher falou, a peruca é melhor ter franja, por causa do acabamento, fui e cortei meu cabelo de franjinha, mandei fazer luzes na peruca, ficou igualzinho. Isso antes do meu cabelo começar a cair. Aí tá, o dia que o tal do cabelo começou a cair, foi um dia, foi dois, eu não aguentei, porque eu sou muito prático, o negócio despencando tudo, eu falei, eu vou raspar logo, porque pra acabar com esse sofrimento de você ver o cabelo caindo. Aí botei a peruca, Luciana, paguei até caro, comentei contigo da peruca, uma peruca de cabelo natural, perfeito, tanto é que durante um mês ninguém desconfiou que eu tava sem cabelo. Só que a tal da peruca esquentava minha cabeça e pesava. Aí a minha, eu reclamando, minha amiga falou, Paula, experimenta uma sintética. Não, mas que não sei o que, experimenta, você vai ver. Botei uma peruca ruivinha, aqui sintética, e não tirei mais. Meu marido, quando ele olha aquela outra peruca, ele diz, eu não acredito nisso. Então, gente, não se desesperem, é uma coisa assim, é uma coisa que eu quero passar, Lu, para as pessoas, que o desespero, quando fala assim para uma mulher, você vai perder o cabelo, ela quer... E daí, gente, por que eu precisava de uma peruca igualzinha ao meu cabelo? Para dizer para os outros que o meu cabelo não tinha caído? Qual é que hoje eu tenho o maior orgulho de falar, gente, fiz, caiu, tô de peruca, tá nascendo, tá bonitinho. Meus filhos amam passar a mão na minha careca, então eu até obrigo, falo assim, não fica passando, menino, que o cabelo tá nascendo.
Vai que atrapalha,
vai que atrapalha,
né?
Que derruba esses que estão aqui, que eu tô com ciúme danado deles agora, né? Mas assim, pra ir com calma, não ficar, até que peruca não é uma coisa assim, essas naturais não são tão baratas, então pro pessoal não desesperar, ir com calma, procurar pessoas que já passaram por isso, pra... É uma coisa normal, o cabelo cai, mas ele volta, entendeu? Eu gostaria de não usar a peruca, mas eu não consigo. Eu me sinto melhor assim.
Mas
não
você
é
tá
porque...
respeitando o seu limite,
não,
né?
É porque os outros vão achar feio, nada. É porque eu não consigo. Então, eu prefiro a peruca. Mas que nem hoje, lá na rádio, eu vi umas mulheres e duas, inclusive duas jovens, sem a peruca. Eu achei tão lindo.
É porque põe um brincão, né?
Eu achei tão lindo aquilo. Eu falei, poxa, tá indo, né? O negócio tá
não,
desmistificando.
Eu tava ontem também num grupo, e por coincidência, era um grupo de 7 pacientes e... Muitas jovens, tinham duas, inclusive, pacientes de câncer de pulmão, com 38, 39 Nossa. Anos, e as outras 4 eram de câncer de mama, né? E tinha um homem também, então, né, raramente um homem participa de um grupo, mas era um grupo bacana, e aí... A maioria tinha uma senhorinha de peruca, uma de turbante, sabe? A gente discutiu muito essa questão, usar ou não usar, e aí sempre tem essa questão de,
né,
cada um
assim,
tem
eu acho assim, você
seu...
tem que respeitar você. Você se sentir bem sem, ótimo. Se você achar que não, que nem eu sou super moderna, super pra frente, tô tratando a doença assim, de peito aberto, converso, falo, que nem lá em Porto Velho, dei entrevista, tirei fotos, eu fazendo químio, fiz um book de fotos linda pra uma revista chamada... histórias de vida, entendeu? Então não atrapalha em nada, só que pra mim eu gostei mais com a peruca. Então, você se respeitando, você se sentindo bem,
sabe? Com certeza, acho que só tenho a validar, exatamente, tem que validar isso que você tá falando, acho que é respeitar o próprio limite, respeitar como é que tá se sentindo isso. Agora, Ana, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho assim, tem altos e baixos, não é? Tem dia que dá pra tá bem, tem dia que tá pra dar mais ou menos,
tem.
Né?
É que nem eu falo assim, eu durante meu tratamento todo, eu fui super alto astral, mas tem dia que pesa, tem dia que cansa, tem dia que se chora e fala, meu Deus, por quê? sabe? É, aí depois eu falava assim, ai Deus, eu não reclamei não, porque minhas coisas estão indo tão bem, de repente se eu ficar bravo que eu tô reclamando, eu até brincava assim, mas pesa, Lu, não é uma coisa fácil. Eu costumo dizer que não é a pior coisa do mundo, mas também não é a melhor. É uma coisa assim que tem hora que você desanima um pouco, você cansa. Quando você faz a quimio, que nem tinha vez, que a minha boca ficava ácida, aí minha boca machucou, assim, perdeu a pelinha, aí você não consegue comer. E aí tem hora que você baixa o astral, né? Mas no meu caso, foram menos, assim, porque como eu te disse, eu fui muito ativa, eu continuei trabalhando, continuei vivendo minha vida. No começo, até a quinta, até a quarta quimio, eu fazer academia, mais leve, é lógico, né? Mas aí você tem que viver normalmente. Quanto mais normalmente você continuar vivendo, menos você tem tempo de se deprimir.
Mas amena fica essa fase, né?
Assim, exatamente.
Você consegue tornar essa fase mais leve, porque é o que você está falando, dá para falar.
Procurar
que
conversar,
as flores, né?
Procurar conversar com as pessoas, não ficar sozinha, não ficar deprimida, entendeu?
Se isolar,
porque
exatamente,
que eu falo assim, eu acho que a depressão deve ser pior do que o tratamento em si, porque eu tenho pessoas lá em Porto Velho, inclusive, que o pessoal está, Paula, conversa com fulano, ela teve a doença e não está reagindo desse modo. Eu vou, eu converso, falo, gente, a gente está viva, né? A gente está viva, olha para mim. Eu inaugurei minha loja, eu falei, o dia que o médico disse que eu estava com câncer, eu parei, eu fiquei a noite toda em frente a uma loja que eu estava construindo, chorando, porque eu não sabia se eu ia voltar para terminar a construção e inaugurar. Eu inaugurei, eu voltei, pus tudo no lugar, inaugurei a loja. Ah, mas você é diferente. Eu falei, por quê? Ah, você tem ação. Eu falei, você não pode ter. Você, sabe, é o que eu estou falando, não é 100% do tempo esse astral enorme, mas a maior parte do tempo dá para você manter. Você tem que se ocupar. Você não pode ficar lá assim, aí eu estou com câncer.
Você falou palavrinhas-chave importantes. Você falou de projeto, né? A tua loja é um projeto, é um projeto de vida, é um projeto que te impulsiona. É um, né? Assim, você pensar para frente. Isso é super importante para qualquer pessoa.
Exatamente.
É só você pensar nas pessoas que estão perto de você e que ficam naquele marasmo, né? Aquela coisa, não sei porque eu tô aqui, porque que eu acordei. Como você vai?
A vida não para.
Com
não
certeza.
Adianta você achar, eu tô com câncer e fulano, o pessoal continua vivendo. É lógico que todo mundo vai continuar vivendo e você também tem que continuar vivendo, porque o mundo não vai parar porque você recebeu um diagnóstico desse. Se você tem tratamento, vamos tratar. Se, Deus me livre, né, é uma coisa mais avançada, não tem como tratar, vamos tentar viver esses últimos tempos com qualidade, bem. Vai fazer o quê? Você tem que aceitar. É ruim? Reze, qual que seja a sua religião, para um ser maior, que eu não faço distinção de religião, de nada, eu acredito que tem um ser maior que protege a gente, que
tá
cuida.
Está cuidando da gente lá de cima, né?
Então, reze, sei lá, mas tem que continuar vivendo. É que nem eu, quando, voltando a falar da loja, quando eu inaugurei a loja, eu falei, gente, para mim, hoje é um sonho que eu estou realizando. Eu falei, isso para mim hoje tem um peso tão grande, porque é um sabor, é uma vitória, assim, que ninguém nunca vai sentir. Eu falei assim, é só eu.
Só você.
Aí, inclusive, todo mundo sabia da doença. Todo mundo, eu olhei assim, eu sorrindo, todo mundo chorando. Porque todo mundo falou assim, você é uma guerreira, parabéns pela sua batalha, pelo modo como você está encarando. Um dos gerentes, ele olhou para mim e falou, eu tenho vergonha, dona Paula, eu tenho vergonha de olhar a senhora, eu não tenho nada e não consigo trabalhar o tanto que a senhora trabalha. Que pique é esse? Eu digo, porque eu quero, porque é meu sonho, porque eu quero realizar.
É isso, né? Acho que você está falando coisas super importantes, né? Que te mantém viva, que te mantém para frente, que te impulsionam, que te fazem caminhar, né? Dá para sentir, assim, né?
É que eu gosto.
Você tá de coração pulsando junto com o que você está falando. Isso faz a diferença, né, Ana?
É.
Acho que, assim, o programa de hoje, o recado que a gente quer passar, né, Ana? Primeiro é da importância das mulheres se cuidarem com atenção, com cuidado, com regularidade, se informarem, buscar informação para que realmente cuidem adequadamente da própria saúde.
Exatamente.
E acho que outra coisa importantíssima que você falou é que hoje o câncer, né, dá para passar por um câncer, dá para passar com qualidade. Você está falando que você fez esse exercício, que você superou a história do cabelo, que você está se sentindo bem, está aqui com uma peruca ruiva toda bonitinha, não tem mais cabelão, né?
Não,
agora tem cabelinho.
Vai ter,
claro. Olha, e eu queria que você falasse mais, né? Eu acho que...
É, tipo assim, é o que eu te falei, que eu quero ajudar, eu quero divulgar, eu quero fazer um trabalho na minha cidade, porque eu, depois que eu fiquei doente, eu vi o quanto que as pessoas são ignorantes, e não por maldade, as pessoas não têm informação
nenhuma
em relação ao câncer.
Nenhuma.
As pessoas ainda acham, muita gente, que você teve câncer, vai morrer.
É,
não
é,
tem,
só, é imediato, é só isso que a pessoa
exatamente
pensa.
E as pessoas te olham, que nem eu falei assim, nunca me olhem com dó, com pena. Eu falei assim, eu estou ótima, eu estou bem. Eu falei, se é para mim passar por isso, Deus sabe o quanto que eu aguento. Então, sabe, estou passando, é o que eu te falei. Fui atrás, me cuidei, chorei, chorei. Quando eu recebi o diagnóstico, eu peguei meu carro, dirigi até na minha casa, entrei no meu quarto, fechei a porta. Plena uma hora da tarde, peguei uma dose de uísque, sentei na sacada, peguei um cigarro, eu não fumo.
Meu Deus!
Fumei o cigarro, tomei uma dose de uísque, chorei, 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 briguei, briguei, briguei com Deus, eu, pronto. Agora,
vamos
correr
arregaçar
atrás.
As mangas, né?
Vamos ver o que dá pra fazer. Mas você tem que ter esse momento. Se você, não sei se vai durar uma hora, se vai durar duas, se vai durar um dia, mas você tem um momento, você vai lá no fundo do poço e volta e fala, pronto, agora vamos resolver isso e se tratar. Vamos ver o que dá pra fazer.
É, eu acho, Ana, que você tá falando de novo, né? Acho que uma coisa pra gente pensar, queria que você me falasse um pouco assim, acho que pra gente é um presente você tá aqui, acho que a gente tá sempre trazendo pessoas aqui da cidade de São Paulo, então é legal a gente ouvir, né, que tem, você tá lá de Rondônia, o que, que você sabe da realidade lá, né? Se as pessoas têm acesso a um tratamento, não têm, não sei, também.
Olha,
você não precisa saber, mas eu fico imaginando, a gente já vê, tem tantos problemas aqui pertinho da gente, com relação à qualidade do tratamento, a simplesmente acesso a exame, fico pensando, será que as mulheres lá de Porto Velho têm onde fazer mamografia?
É, eu até me informei sobre isso, lá a gente tem para uma população hoje que está, vamos dizer, em 500 mil habitantes, a gente tem 2 mamógrafos.
Tá.
Né? É pouco.
Você sabe se eles estão funcionando? Porque às vezes eles não funcionam.
Não, eu falei com a médica, ela perguntei, mas eu não entrei assim em detalhes. Eu, para mim, é o que eu falo, meu tratamento foi rápido, fácil. Eu tive acesso ao que há de melhor, ao melhor hospital,
saiu de lá pra
aos melhores
aqui,
médicos.
Né?
Eu descobri meu diagnóstico numa quarta, na outra quarta eu estava operando. Foi uma semana, isso porque teve um final de semana no meio. E as pessoas não têm acesso a esse tipo de tratamento. Quem tem condições realmente tem um tratamento legal. Agora, quem não tem ainda é custoso. Muita gente de lá vem para Barretos, né?
Que então ali... também vem para se tratar em Barretos.
Vem se tratar em Barretos. E inclusive, a gente tem muito caso de câncer lá. Até que o pessoal de Barreto estava querendo enviar uma equipe para fazer uma pesquisa lá para saber o porquê.
O que acontece
que tem essa incidência tão alta de casos de câncer. Inclusive, outro dia, para você ver, uma cidade desse tamanho, o doutor Silvio, meu mastologista, falou assim, menina, eu estou até cogitando a ideia de ir atender lá, porque eu estou recebendo muito caso de lá.
Você que mobilizou então... a mulherada. que bom.
O meu médico ginecologista falou assim, eu nunca vi tanto pedido de exame depois, como depois que você ficou doente. Falei, valeu para alguma coisa. Mas você sabe por quê? Porque eu saí gritando, eu estou com câncer, se cuidem. Eu que me cuido, fiquei doente, vocês têm que se cuidar.
Exatamente.
Então, é por isso aí, todo mundo procurou, todo mundo está indo. Eu falei, tá, já valeu. Então, ainda bem que eu estou bem. Mas se eu não estivesse, já teria valido para alguma coisa. Porque eu quero mostrar, que nem você falou, lá tem uma casa de apoio das pessoas que vêm do interior, as pessoas até do Amazonas que vão ali para se tratar. É uma realidade ruim, muito... Nossa, é complicado, é triste. O acesso dessas pessoas ao tratamento, à medicação, que nem... Eu falei, não tive um enjoo, não tive nada. Eu usei a medicação mais moderna que existe. Essas pessoas ainda
não têm
acesso
a isso.
Isso
é muito grave. Ana, eu acho que assim, vou aproveitar que você está falando, e a gente acabou de novo falando de câncer de mama, mas o programa, então, hoje é dia 31. Então, e agora dia 5... Sexta-feira é Dia Nacional da Mamografia. Então, vou aproveitar já e fazer uma recomendação para todas as mulheres. Essa sexta-feira, então, a gente está comemorando pela primeira vez uma data importante que foi instituída esse dia, que é o dia 5 de fevereiro, que é o Dia Nacional da Mamografia. Então, mulheres, né, ouçam o que a Ana Paula acabou de contar. Ela falou coisas absurdamente importantes, recomendações importantes. E vamos ficar atenta, né, Ana?
Tem que ficar, tem que se cuidar. Tirem um tempinho para vocês, por favor, porque é o que eu estou dizendo, no começo tudo é mais fácil. É bem mais simples, tem cura, você fica bem, você passa por isso e continua vivendo tranquilamente. Quanto mais avança, pior é. O tratamento fica pior e tem vezes que nem tratamento mais, né? Infelizmente, a gente tem que dizer para as pessoas
É verdade.
Assim,
é verdade.
Assustarem. Ah, ela é trágica. Não,
o impacto tem que ser diferente, né? É. Tem que olhar de frente para o que é a realidade e vambora, tem que arregaçar as mangas e se cuidar, né?
Quando eu fiz minha biópsia, eu estava ainda com o curativo, assim, aí eu usava a camisetinha, minha amiga, põe uma roupa que tampa isso. Eu, pra quê? Você sabe que isso aqui? Isso aqui é uma biópsia que eu precisei fazer porque eu tô com suspeita de ter câncer. Ah, não fala isso, não sei o quê. Eu falei, sim, eu tô torcendo para não ser, mas de repente vai ser. E eu quero que as pessoas vejam isso para ver que tem que se cuidar, que tem que fazer mamografia para não chegar a esse ponto.
Não, você tá certíssima. Ana, o nosso programa tá acabando, meu Deus.
Que tá tão bom falar, eu adoro falar, né?
Ó, então assim, a Ana já está convidadíssima a voltar de novo, brevemente. Gente, muito obrigada, né? Espero que vocês tenham aí um bom domingo, um final de domingo. Então não se esqueçam, essa semana, então, dia 5 de fevereiro, Dia Nacional da Mamografia. E eu quero, assim, acho que hoje eu vou fazer um agradecimento especial à Dona Lucy, aqui a dona da rádio, que realmente é um presente pra gente, esse espaço que ela nos oferece para poder falar durante meia hora aqui na Rádio Mundial sobre um tema tão importante quanto falar sobre câncer, né?
Então, eu agradeço a oportunidade de estar contando minha história e, tipo assim, o que você precisar para me esclarecer, eu estou à disposição, já te falei, eu quero trabalhar em cima disso, quero falar, quero pegar, faça, sabe? Muito obrigada pela oportunidade.
Imagina, gente, boa noite então, bom fim de domingo, tchau, tchau.
A Rádio Mundial apresentou Conversando sobre o Câncer, um programa informativo do Instituto Oncoguia, com a psico-oncologista Luciana Rhodes.